Tenho andado a pensar em frutas grandes, assim, grandes mesmo, sei lá, tipo melancias ou cachos de uvas gigantes daquelas festas que metem o Baco e imensas gajas e faunos, ou então toranjas enormes. Eu tenho pensado imenso nisso, mas não consigo lembrar-me de nenhuma fruta maior do que o melão com que ficou o Rui Rio por ter escolhido aquele dia para lançar a candidatura. Coitado. Um gajo passa quase 10 anos a dizer: agarrem-me senão eu vou! Mas agarrem-me mesmo! E quando finalmente tem uma aberta para avançar, marca a conferência para o dia em que é lançada a acusação da Operação Marquês, que é só tipo a operação mais importante do mundo, quiçá da Europa, que mete offshores, casas em Paris, bairros sociais na Venezuela, um ex-primeiro-ministro, o banqueiro mais importante de Portugal, a maior empresa nacional que foi esfarrapada por uma data de abutres. É pá, coitadinho do Rio. Mais valia ter escolhido o dia do jogo da seleção, que deve ter colado menos pessoas ao ecrã do que os alegados esquemas de Sócrates explicados com imensos gráficos e tabelas nos telejornais. É que foram quase 10 anos de um gajo a preparar-se, não é, Pera Doce? O que é engraçado é que também terá sido por essa altura, quando o Rui Rio começou a pensar, que o tal Carlos Santos Silva começou a receber umas somas upa-upa na conta bancária. Dinheiro que ele depois começou a pôr à disposição dos amigos. Porque é um mãos largas, com um mau gosto para escolher chão flutuante. Bom, coitado do Rio e tal, já em relação ao Sócrates, enfim, teremos muito por onde escavar. Em termos de investigações exclusivas do inimigo, e já lá vamos ao animal feroz, esta semana descobrimos que a candidatura de Rui Rio faz parte de um pacote de milagres que estão a marcar este ano de 2017 em Portugal. Pode ter a ver com o cenário de Fátima, ou não, mas o que é facto é que já tínhamos visto o milagre do Festival da Canção. Depois veio aquele milagre da Inês de Medeiros a sacar a Câmara da Almada à CDU, e agora temos esta cena messiânica do Rio que vem, digamos, salvar o PSD. Espera ele. Mesmo que as televisões não estejam a olhar, porque agora está tudo à espera de uma declaração daquela morsa que defende o José Sócrates. Atenção, morsa, mas no bom sentido, claro, tipo Beatles, I am the Walrus, etc. E por falar em coisas do estrangeiro, tenho para aqui outra coisa. Ah, os fabricantes internacionais de canecas, porta-chaves e t-shirts anunciaram com imensa pompa os 50 anos da morte do Che Guevara. Aliás, a própria Playmobil, que aponta ao mercado dos mais pequenos, vai lançar um bonequinho especial, que tem na mesma o cabelo do Luís Represas, uma boina com uma estrela e uma barbicha de plástico. E até o PCP diz que vai lançar uma t-shirt comemorativa com o Che na frente e o grande Arménio Carlos nas costas. Quem teve uma semana diabólica foi Isaltino Moraes, que é aquele outro revolucionário barbudo e corrupto que os portugueses adoram, pelo menos foi o que disse o jornal espanhol El País. Mas dizia eu, o nosso Che Guevara, que vive em Oeiras, longe das garras da CIA, teve o coração partido por causa do futebol. Por um lado, quis torcer por Portugal no jogo decisivo de apuramento para o Mundial. Por outro, soltou umas lagriminhas pela sua querida Suíça. É que o Isaltino sempre teve um fraquinho por aquela terra que tomou conta do seu dinheiro, com tanto carinho e discrição. Já o sobrinho dele, taxista, é todo pró-Suíça e, aliás, gosta muito mais de fondue raclette do que de queijo atabafado. Quem não teve dúvidas nenhumas em apoiar a seleção portuguesa foi Madonna, que esteve no Estádio da Luz, a xingar tudo o que é jogador suíço e que até já comprou bilhetes para os próximos espetáculos portugueses de relevo, como a tomada de posse de Isaltino Guevara Moraes, o congresso do PSD e o julgamento de Sócrates e os 28 ladrões. E pronto. Lá viemos parar ao engenheiro. Eu peço imensa desculpa, Rui Rio. Eu tenho imensa estima por si. A sério, sobretudo, porque nunca fui seu munícipe no Porto. Mas pronto, o processo Marquês é mais catchy, como se diz agora. Repare, temos um ex-primeiro-ministro acusado de 31 crimes entre corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais, fraude. Ah, a propósito, parece que a fraude tem a ver com as habilitações literárias de Sócrates, que foram sempre polémicas. Segundo o Ministério Público, parece que ele não esteve a estudar filosofia em Paris, esteve sim a estudar eletrotecnia em Bragança, com direito a uma bolsa de estudo como aluno carenciado. Coitadinho. Bom, este processo também fala no famoso livro de Sócrates, que ele próprio comprou às paletes, e a acusação traz um indício chocante. É que parece que o tal Domingos Farinho, que é um professor universitário, escreveu os livros de Sócrates, mas também lhe terá escrito os SMS. Ah, e os recados para a empregada. E os palavrões nas casas de banho públicas. E até os impressos do rendimento social de inserção, porque nunca é demais lembrar que o pobre Sócrates não tem emprego há imenso tempo. Assim, em termos de manchete da edição em papel, temos Isaltino em Bicos dos Pés, o Che Guevara do Eira já ligou a Sócrates e a Salgado e disse-lhes, quando chegarem à carregueira, digam que vão da minha parte, e foi a maneira de ele pôr a rede de contactos que tem na cadeia à disposição dos homens de que toda a gente fala, o que em caso de condenação pode ser muito útil. E pronto, chegou agora a altura de falar com o meu convidado desta semana. Trata-se de Paulo Pena, que é jornalista do nosso suplemento humorístico Público. Vamos conhecer as escolhas dele.
Sim.
Alô, Paulo, viva. Bom
Alô,
dia.
Pedro.
Tudo bem?
Bom dia. Tudo.
Olha, estou-te a ligar então para me dares as tuas escolhas de inimigo público desta semana.
Muito bem, muito bem. Combinadíssimo. Como é que queres fazer, Pedro, então?
Começa, no fundo. Qual é que é a tua primeira escolha? O que é que te apraz mais neste número do inimigo?
Apraz-me registar duas coisas. Uma, que o inimigo público foi, como sempre costuma ser, mas desta vez de uma forma bastante evidente, um jornal capaz de reagir à atualidade e com uma maneira muito interessante de o fazer, porque, ao contrário da maior parte dos jornais e dos serviços televisivos noticiosos, o inimigo público não nos cansou com aquela informação simples das contas na Suíça, ou com aquele detalhe maçador das 4 mil páginas da acusação a José Sócrates e a Ricardo Salgado e a outros cidadãos. O inimigo público procurou encontrar a informação verdadeiramente relevante, seja através da solidariedade prestada por Isaltino Moraes, alertando Ricardo Salgado e José Sócrates para o problema colocado pelos sacarolhas na prisão da Carregueira, por exemplo. Ou o downgrading da notação financeira de Ricardo Salgado, porque, de facto, como o inimigo público registra e as agências de notação financeira registaram, aquele que era chamado o dono disto tudo, afinal, é o alegado dono de José Sócrates apenas, segundo a acusação do Ministério Público. E, portanto, são estes ângulos muito interessantes que o inimigo público traz, para além de, escondida na edição, estar uma notícia que eu acho que é verdadeiramente relevante, que é a de que Vladimir Putin ainda não escolheu quem é que vai ser o candidato que vai aquear para as eleições do PSD. Portanto, está alguma indecisão na cabeça de Vladimir Putin e no Kremlin sobre a escolha entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes.
Exato, porque no fundo é ele que decide tudo. Sim, é ele que decide todas as eleições.
Vamos ver o que é que ele vai decidir, exatamente.
Muito bem. Paulo, muito obrigado pela tua participação e
obrigado,
pronto, podes voltar ao trabalho aí no nosso suplemento satírico no Jornal Público.
Muito obrigado.
Um abraço.
Um grande abraço.
Um abraço, até já. E pronto, fechamos assim esta edição número 23 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou do podcast, mande-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. O meu nome é Pedro Vieira e regressamos na próxima semana, se o Ministério Público quiser.